O governo russo anunciou ontem a proibição de importação de carne de 89 empresas brasileiras. A proibição envolve os estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná, que, segundo o governo russo, as empresas desses estados não atendem ao padrão russo para a importação de carnes. Eu converso agora com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, um dos estados mais afetados pela decisão. Bom dia, senadora.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado, da nossa Rádio Senado. De fato, a notícia da suspensão da venda de carne para a Rússia, que é o principal mercado comprador de carne, pegou de surpresa não só os empresários do setor, mas especialmente as autoridades. Afinal, dois meses atrás, nem isso, uma comissão técnica da Rússia havia feito uma inspeção em frigoríficos no Rio Grande do Sul. Do total de 85 unidades que estão proibidas de exportar para a Rússia, nos estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, no meu estado, pelo menos 27 estão fora. E dessas, 10 se referem à carne de frango, o que é um prejuízo enorme para exportação, já que o mercado externo é um grande cliente da produção do nosso estado e também da região sul.
Uhum. Senadora Ana Amélia, um dos grandes frigoríficos ficou fora, que foi o frigorífico Minerva, mas de resto os grandes frigoríficos todos foram atingidos, e o Ministério da Agricultura afirma que não houve nenhum tipo de nota técnica, nenhum tipo de comunicado anterior. Foi uma decisão que surpreendeu a todos, né?
É uma decisão unilateral e, lamentavelmente, Jefferson, essa notícia da suspensão e do embargo à carne brasileira pela Rússia, alegando problemas de controle sanitário, invocando falta de controle nas inspeções feitas, nos testes avaliados, que não é feito em todos os animais, é uma justificativa discutível, porque o sistema de controle sanitário aplicado pelo Brasil é copiado por vários países que também exportam. Um outro detalhe, Jefferson, para se argumentar, é que a Rússia é um dos mercados. Para a carne suína, é o principal mercado. Mas veja só que o Brasil, no caso de frango, exporta para mais de 150 países. Ora, se nós tivéssemos problemas nessa área sanitária, certamente esse tipo de problema já teria ocorrido com outros mercados. E não é o que acontece. Quer dizer, a Rússia, vez que outra, levanta umas barreiras que a gente não consegue descobrir quais as razões reais que levam o governo daquele país a levantar ou a criar esses embargos e essas barreiras. Então, penso que o que agora deve ser feito é uma ação enérgica por parte não só das autoridades sanitárias, do Ministério da Agricultura, os nossos fiscais federais, a equipe do Ministério da Agricultura, também o próprio MIDIC, o Ministério das Relações Exteriores, para no mutirão conjunto de esforço técnico e político e também diplomático, vencer essa barreira para evitar um prejuízo maior com o fechamento ou até demissão de operários dessas unidades que foram afetadas pela decisão da Rússia.
Senadora, há já várias análises, né, sendo feitas sobre essa decisão da Federação Russa, análises que vão além das justificativas fitossanitárias. Exatamente. Uma delas seria a um suposto corpo mole, aí abrindo aspas para declarações do próprio governo russo, do governo brasileiro, na hora de defender a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio. Isso seria uma retaliação política. Pode estar acontecendo isso mesmo, na sua opinião?
Não há dúvida. Tudo pode justificar essa decisão intempestiva e unilateral da Rússia, Jefferson. E, claro, no processo do comércio internacional, cada vez mais esse tipo de atitude vai acontecer. Veja só, nessa semana também a União Europeia anunciou que está examinando a retirada do Brasil das tarifas, das taxas preferenciais, o tratamento preferencial na entrada de produtos brasileiros para o mercado europeu, alegando que o Brasil já não é mais um país emergente, já pode ser considerado um país industrializado, e esse foi o motivo alegado pelo diretor de comércio da União Europeia para, a partir de 2014, o Brasil fica fora dessa lista de preferências tarifárias para a entrada na União Europeia. Então, não é o governo brasileiro, inclusive, equivocadamente, e você conhece bem esse assunto, Jefferson, porque cuida da área econômica, o governo brasileiro alegou que o Código Florestal pode representar risco aí em relação aos produtos brasileiros. Não tem nada a ver com isso, trata-se apenas, tão somente, de concorrência comercial, às vezes até predatória. Código Florestal não tem nada a ver com isso, porque essa decisão da União Europeia foi tomada sob outras alegações, que nós estamos num patamar de desenvolvimento que já não precisa mais dessa proteção. Além disso, a Rússia, da mesma forma, você mesmo justificou uma das possíveis razões pelas quais a Rússia tenha feito esse embargo à carne brasileira, de que o Brasil está fazendo o corpo mole para defender, junto à Organização Mundial do Comércio, a entrada da Rússia nessa organização, que dá a ela um status internacional muito melhor do que tem hoje em relação ao comércio do planeta.
Outra justificativa seria a própria pressão interna dos produtores para que a Rússia alcance a autossuficiência, não é?
Bom, aí é um problema interno, pode ser até um problema político. A Argentina, por exemplo, hoje está levantando barreiras à produção brasileira em vários setores, setores manufaturados, setor também de alimentos, aí fazendo aquelas licenças não automáticas que emperra a entrada de produto brasileiro naquele mercado. O problema da Argentina também está no âmbito político, porque a Argentina vai ter eleições este ano, a Cristina Kirchner está, como se diz lá no Sul, com o pau em tiras, e então faz de tudo para vencer. Foi o que fez, aliás, o Fernando Lugo no Paraguai, na campanha eleitoral, tendo como mote da sua campanha que alteraria o acordo de Itaipu, beneficiando mais o Paraguai. E ele conseguiu, e o governo brasileiro se curvou à pressão paraguaia, e aí foi votado no Congresso. O meu voto foi contra, porque isso vai representar, não tenho nenhuma dúvida, um aumento da tarifa de energia elétrica. Quem vai pagar a conta disso tudo é o consumidor brasileiro. Mas em relação à Argentina, tal como a Rússia, sempre tem um motivo político por trás da decisão tomada que afeta as exportações brasileiras. Por isso, nós temos que ter, Jefferson, uma atividade muito mais propositiva, uma atitude muito mais enérgica, muito mais ágil nessas questões. O Brasil demora muito em fazer entendimentos. Com a Argentina, então, nem se fala. Parece até a história de um tango bem lento, e quando deveria ser um samba bem agitado para resolver essas pendências.
Senadora Ana Amélia Lemos, uma última pergunta. Há poucas semanas, nós tivemos aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária uma discussão justamente sobre o preço da carne no Brasil. Havia uma preocupação de que o foco voltado para o mercado externo pudesse estar aumentando o preço do produto para o consumo interno, para o consumidor brasileiro. A partir do momento que nós temos um embargo de um dos mercados mais importantes para a nossa produção de carne, isso pode ter que tipo de efeito aqui dentro?
Bom, aqui, aquela história da lei que não foi revogada ainda, Jefferson, a leizinha da oferta e da procura, né? Uhum. Quando você tem uma oferta maior, você tem, digamos, em tese, uma redução do preço do produto. E nesse caso, como é que você vai... então, quer dizer, se o mercado se comportar pela lógica, uma oferta maior em função de que o produto exportado vai ficar aqui no mercado interno, você vai ter mais produto no mercado interno, e isso poderia representar para o consumidor uma queda de preço. Mas eu lembro o caso do arroz. Nós estamos com uma super oferta de arroz, os produtores de arroz estão com preços super aviltados, o preço mínimo é R$ 25,00, a indústria está pagando ao produtor R$ 18, R$ 19,00. Há um prejuízo enorme a produtores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tema que nós temos discutido, falamos com o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, essa semana, e a situação é muito crítica nessas duas áreas, crítica mesmo. Então, tem oferta, mas houve um aviltamento de preço. Para o consumidor, no caso do arroz, não houve nenhuma mudança, embora a oferta maior. preço continuou o mesmo e alguém está levando uma margem de lucro apreciável, que não é certamente o produtor, que está com muitas dificuldades.
Tá certo. Senadora Ana Amélia, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Obrigado pela entrevista. Um bom dia.
Muito obrigada, Jefferson, pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição. É uma alegria conversar com vocês, que fazem um belíssimo trabalho na nossa Rádio Senado e também na TV Senado. Muito obrigado.
Obrigado, senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Estado do Rio Grande do Sul, falando aqui ao Conexão Senado sobre a decisão do governo russo de proibir a importação de carnes de 89 empresas brasileiras e situadas, as unidades situadas em três estados, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. A proibição atinge as carnes bovina, suína e também carne de frango.